Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Vamos a Atos capítulo 15, continuando nossa exposição neste livro histórico do Novo Testamento e continuando com a conferência historicamente famosa também, chamada de Conferência de Jerusalém, que já explicamos, em que Paulo e Barnabé vieram lá de Antioquia, subiram até Jerusalém para esclarecer uma questão muito importante com relação à circuncisão de gentios ou não-judeus convertidos. Chegaram os irmãos de Jerusalém lá em Antioquia e vieram com essa história, essa noção de que tinham que se batizar, quer dizer, tinham que circuncidar aqueles que se convertessem e cumprir a lei de Moisés. Então, deu uma discussão muito grande, a igreja de Antioquia resolveu enviar Paulo e Barnabé para Jerusalém, com esses irmãos que estavam fazendo essa confusão, e foram esclarecer lá com a igreja mais importante, obviamente, nesse início do cristianismo, que era a igreja de Jerusalém, que tinha um certo, vamos dizer, influência sobre as pouquíssimas outras que existiam ainda, que estavam nascendo, e especialmente porque os apóstolos estavam lá, então tinham autoridade, pelo menos, de influência e de peso. Então, Paulo subiu lá com Barnabé, enviado pela igreja de Antioquia, para saber o que, eles achariam. Já mostrei a importância dos apóstolos ali em Jerusalém, dos presbíteros ou anciãos ou pastores que lá estavam, e da própria igreja reunida. Então, Paulo e Barnabé foram lá, Pedro começou o encontro, a conferência, a reunião, falando, já comentei sobre o discurso de Pedro. Depois falaram Paulo e Barnabé. Lucas, o autor de Atos, não comentou sobre o que eles dois disseram, não entrou no mérito, apenas disse que eles falaram. Aí depois Tiago, que estava ascendendo claramente como o líder máximo da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, convertido já no final do ministério dele, ou talvez até depois mesmo da morte dele, de Cristo e ressurreição. Mas esse Tiago, então, aqui não era o apóstolo irmão de João, esse já tinha morrido como mártir, esse é irmão de Jesus. Aí Tiago falou, aí Lucas registrou bem o que Tiago disse. Já vimos a primeira parte do discurso de Tiago, a parte que eu chamei de teológico, de ensino, em que, resumidamente, fazia parte do plano de Deus uma grande obra salvadora entre os gentios. Tiago afirmou, possibilitando tanto a gentios como a judeus adorarem a Deus. E citou, inclusive, o livro de Amós, já explicamos rapidamente, e deu base do Velho Testamento para o que ele estava querendo dizer, e concluiu, então, Tiago concluiu, os judeus não devem perturbar os gentios que estão se convertendo a Jesus Cristo. Deixem-nos quietos. Havia uma segunda parte, houve uma segunda parte do discurso de Tiago, um aspecto prático. Curiosamente, ele não disse qual era a opinião dele e sentou. Ele tinha algo a dizer mais, que era um aspecto prático que mostra sabedoria da parte dele, um espírito de pacificação muito grande, que é muito interessante isto, não só pelos próprios passos que ele sugeriu que fossem dados na prática, mas, como eu comentei, pela própria atitude de conciliação, pacificação, boa vontade da parte dos gentios, ele queria algo dos gentios. Então, ele foi bem claro, não vamos perturbar os gentios, nós judeus, não vamos perturbá-los, obrigando-os a circuncidarem os de sexo masculino que nascessem, obrigando a cumprir a lei de Moisés, não vamos perturbá-los. Mas temos algo para com eles. Eles têm que contribuir neste processo que estamos atrás de uma pacificação ou de um bom entendimento neste início de igreja. Os gentios vão ter que dar a sua contribuição. Não é só deixá-los bem aí, vivendo a vida cristã como eles entendessem que era, e os judeus que estranhassem a vontade e ficar por isso mesmo. Não, isso poderia ainda causar um certo estranhamento de um grupo com o outro. Então, ele sugere três coisas aqui. Mesmo que eles ficassem livres, os gentios, dos aspectos cerimoniais da lei, como guardar várias festas da lei e tudo, a circuncisão nem era um aspecto da lei, porque a circuncisão, como vocês sabem, ela foi muito antes da lei, ela foi ordem do próprio Deus para Abraão, para marcar a aliança de Deus com Abraão. Até nisso eles estavam dispensados, porque foi mesmo antes da lei de Moisés, foi algo específico para judeu, a circuncisão, para descendentes de Abraão. Gentios não eram descendentes de Abraão, então não precisavam cumprir. E aí vários aspectos cerimoniais da lei, que era cheia desses aspectos. Tiago então viu com sabedoria que o risco era grande dos gentios praticarem alguns costumes que iriam chocar profundamente os judeus crentes. Que corria esse risco? Corria. Essa decisão de deixá-los em paz e não exigirem essas coisas, mas tinha risco. Então ele numera três costumes dos judeus, não obrigatoriamente pecaminosos em si mesmos, mas que deveriam ser solicitados aos gentios para que não praticassem, para não causar problemas de relacionamento. Primeira, então, Atos 15:21 em diante, diz assim, Atos 15, aliás, 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Estou em Atos 15:19. Agora o 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. 2. Bem como das relações sexuais ilícitas. 3. Da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Primeiro, contaminação dos ídolos. Na realidade, aqui tudo indica que ele não estava falando diretamente da idolatria em si, mas uma coisa mais particularizada. No caso, era comer carne sacrificada, ou carne sacrificada a ídolos, como Paulo trata em Romanos, em 1 Coríntios, claramente isto. Então, tudo indica que era o que Tiago quis se referir aqui, não a idolatria em si, porque era um pecado grave e não precisava, nesse detalhe, dizer, é bom vocês se absterem de idolatria, isso é como se fosse óbvio. Curiosamente, não é tão óbvio, não. É para nós hoje. Na época, não era, pode ser que Tiago quis entrar mesmo na área de idolatria mesmo. É muito, muito fácil nós olharmos hoje o Novo Testamento e vermos a questão de idolatria claramente exposta e colocada ali. No caso do Velho Testamento, era claro também que Deus odiava a idolatria e tudo mais. Muito bem. Os gentios conheciam o Velho Testamento com detalhe, estavam habituados a isto? Não, eram pagãos, gentios, e a parte de sexualidade, de relações sexuais e tudo mais, libertinagem, era grande. Então, o que era considerado para eles, aliás, eu estou misturando com a segunda parte, que é relações sexuais ilícitas, mas serve também as duas coisas. O conhecimento que os gentios tinham do que era aceitável diante de Deus e que não era, do que era pecado e que não era, era completamente diferente do conhecimento que o gentio tinha, do que o judeu tinha. Completamente, o judeu foi educado, ouvindo a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, que era pouquíssimo lido, era explicado. É difícil a gente raciocinar hoje. Então, de repente, tem um monte de gente, agora, os gentios, convertidos a Cristo, com ideia bastante diferente do conceito de idolatria. Talvez se chamassem 10 gentios e dissessem, diga aí o que é idolatria. Crentes convertidos. Eles não iam dar uma aula, como a gente esperaria que hoje qualquer crente daria aqui. Não, porque era uma coisa mais muito praticada, o paganismo era aberto, rasgadamente aberto, desde que eles nasceram. Então, tem um tempo para eles entenderem o quanto idolatria era ofensiva a Deus. Talvez não fosse tão óbvio a eles. Segundo ponto, questão das relações sexuais ilícitas, que é fornicação, a palavra só no grego. Alguns acham que não, isso aqui não está falando de imoralidade. Está falando de casamentos com parentes, que é proibido pela lei de Moisés, lá em Levítico 18, isso vai chocar tremendamente os judeus. Pode ser, mas talvez Tiago queria falar de relação sexual ilícita mesmo, que para o gentio da época, que cresceu no paganismo e cresceu na liberalidade, e inclusive cultos pagãos, em que os próprios sacerdotes de tempos pagãos eram imorais, em que se prestava adoração a postes imitando órgãos sexuais, algo totalmente pervertido. Aí se converteram a Jesus Cristo, aí de repente adquiriram uma noção muito boa do que é idolatria, do que é imoralidade. Não, eles precisam de tempo. Não tinha nada escrito no Novo Testamento, nada, zero. Então, provavelmente, Tiago foi mais fundo do que apenas falar em aspectos cerimoniais da lei. E foi uma maneira dele dizer, vocês prestem atenção quando o assunto for adoração, Deus, com D minúsculo, né? Deus pagão, que vocês estão acostumados, adoração a esses deuses, a parte relacional entre um homem e uma mulher, que talvez não achassem grande coisa. E se fossem para o Velho Testamento, eles iriam ver situações esquisitas. Eles iam ver o pai de Samuel com duas mulheres, né? Ele ia ver casos de poligamia no Velho Testamento, aparentemente não repreendidas. Os reis não se fala. Salomão não se fala. Então, se um gentio daquele tivesse a oportunidade, que não deveria ter, porque praticamente não existia, pegar um Velho Testamento na mão e olhar, eles não iam tirar claramente conclusões de um homem e uma mulher, como no Novo Testamento, foi firme ali, extremamente firme nesse aspecto. Mas no Velho não era tão claro, não. Tudo bem, lá no começo Deus diz, tomará homem sua mulher, deixa pai e mãe, deixa sua mulher, estava lá. Mas na hora do próprio povo judeu, ali na história do povo judeu, houve casos até um pouco constrangedores de poligamia em que Deus não repreendeu pela sabedoria dele. Davi, várias mulheres. Então, agora, a situação estava diferente e Tiago disse, prestem bem atenção isso aqui, porque ele nem disse é porque Deus não gosta, que não gosta, mas para não chocar os judeus. É muito interessante, ele foi jeitoso aqui, ao mesmo tempo em que ele conseguiu fazer uma advertência muito grave aos irmãos gentios. E por fim, carne de animais sufocados e do sangue. Era proibido pela lei comer carne com sangue. Os judeus derramavam sangue antes de comer a carne. Obviamente, os gentios não tinham nada a ver com isso. E comiam livremente, não tinha nenhuma restrição. E isso iria chocar profundamente os judeus. Então, eles disseram, não façam isso. E é um ponto até que os estudiosos debatem um pouco. Na realidade, antes da lei, Deus havia proibido Noé de comer carne com sangue. Então, não é algo nem propriamente da lei, é antes. Então, os crentes, até do Novo Testamento, deveriam ser proibidos de comer carne com sangue. Uns acham. A outros dizem, não. Não há nenhuma restrição quanto a isso. Zero, nenhuma orientação quanto a isso. Somos livres disso. Isso é algo discutível. Minha opinião é que ele não fala nada no assunto, não vejo nenhum Novo Testamento, não vejo nenhuma restrição. Bom, aqui é Novo Testamento, é claro. Eu digo as cartas mesmo de Paulo, as doutrinas que Paulo ensinou, as orientações de Paulo. E, mas aqui é Novo Testamento, o livro de Atos, tudo bem. Mas aqui, obviamente, foi um assunto em que Tiago falou especificamente, não que era pecado isso, mas porque iria chocar judeus. E hoje não choca. Quer dizer, hoje não é o problema, pode até chocar. E se tivesse uma comunidade de judeus ao nosso redor e que isso fosse um problema, deveríamos reunir a igreja e dizer, pessoal, será o caso da gente evitar isso? Talvez. Então, a igreja de Cristo tem muita liberdade. Cada igreja local tem muita liberdade de tomar certas atitudes. Tanto que tem igrejas que usam véu. Mulheres usam véu. Ah, coisa ridícula. Não é não. Paulo mandou lá, 1 Coríntios. Não, mas aquilo é para aquela época. É? Você prova que é ou não é? Por que que era? Por que que não é? Não são assuntos fáceis. São difíceis. E no mínimo, uma igreja precisa respeitar a outra. Para mim, esse é o segredo. Cada igreja deve ter o seu costume, a sua maneira de interpretar as Escrituras e respeitar a outra, porque a liberdade que a Bíblia deu para as igrejas locais quanto a assuntos desse tipo de comportamento e de prática de costume é muito grande. A liberdade. Falei nisso há pouco tempo, no batismo. É que eu falei, batismo, ceia, coisas desse tipo. Então, a gente ter muito cuidado com isso e respeitar o outro. Tem igrejas que há o beijo no rosto, entre homens, mulheres e tudo, o chamado o quê? Ósculo santo. Ósculo é beijo. E Paulo se despede, algumas vezes dizendo, saudai-vos com um beijo santo. Então tem igrejas hoje em que eles se saudam com beijo. Homens, mulheres e tudo. Ridículo! É não. Fique quieto, respeite. E eles respeitem a nós, que não saudamos com um beijo santo. Entendemos que era algo muito mais circunstancial da época e tudo. Mas passar o limite entre o que é circunstancial, o que é temporal, o que é sazonal e o que não é, o que realmente é de essência, às vezes é muito fácil. É óbvio que isso aqui é uma coisa essencial, não vai depender de épocas. E outras coisas, é claro que isso aqui depende de época, era no contexto, como essa aqui, de, pelo menos eu acho essa do sangue, por exemplo. Então são, mas às vezes não é tão fácil e fica cinza. Quando é que era uma coisa sazonal, que não precisa ser obedecido hoje, e quando é que era uma coisa conceitual, era uma obrigação que a igreja tinha. Esse limite não é fácil estabelecer. E aí está a responsabilidade de um pastor, dos pastores, estudarem e orientarem suas igrejas, mostrarem o que entendem. A vantagem de termos pessoas estudando as Escrituras com mais profundidade. Hoje temos seminários, estudarem mais em seminários, em se aprofundarem das Escrituras, para poder essas coisas não serem tão estranhas para muitos, pelo menos, ou para alguns, e na hora da igreja traçar os seus rumos, ela fazê-lo com responsabilidade, porque Deus, o que Deus vai exigir, gente, sabe o que é? É conhecimento e um coração de acordo com aquele conhecimento. Coração, consciência, de acordo com aquele conhecimento. Isso é que Deus vai exigir. Então, igreja, que não tem eira nem beira, como se diz, tem estatuto, não tem nada, faz qualquer jeitão aí, isso não, e tendo a palavra de Deus para se orientar, não é saudável diante de Deus. Estudem, examinem as Escrituras para vocês se dirigirem aí, vocês darem o próprio rumo, como cada igreja local dá o seu próprio rumo, dentro dos preceitos das Escrituras. Que preceitos? Estudem, examinem, debatam, e aquilo que for meio cinza, resolvam numa sessão, ou na forma que vocês têm para resolver, estabeleçam isso diante de mim, diz Deus, e me deem conta de por que vocês agem assim, por que vocês não usam véu. Porque vocês usam véu, por exemplo. É interessante isto. E são costumes que muitas vezes a gente nem trata, né? Aqui nem estou falando aqui, porque é o contexto e tal, mas a gente nem trata, que já considera que é uma coisa líquida e certa. E a grande maioria hoje realmente não é o caso de usar o véu foi um exemplo que eu dei. Mas é bom, cada igreja é uma igreja madura, que eu gostaria de ajudar, no que eu puder, no amadurecimento cristão desta igreja, com pregações assim, que não são só contando histórias e tal, e cheio de ilustração, que é mais coisas mais profundas, é para dar à igreja mais maturidade, mais conhecimento, mais responsabilidade ao tratar dos seus próprios rumos, seus limites, seus parâmetros. Isso é muito importante diante de Deus. E nós queremos bênçãos é de quem? É dele. Queremos ajuda dele, proteção dele. Não é por acaso que muitas igrejas entram em briga, entram em divisão, se separam e cheio de pecados dentro, pecados não resolvidos, uma membresia toda misturada. Tem de todo jeito, tem de todo tipo. Não tenham dúvida de que Deus tem a sua maneira peculiar de tratar com cada igreja, com a seriedade que cada igreja tem em traçar os seus parâmetros. E ele apoia, ele ajuda. Por outro lado, existem igrejas de décadas, talvez até séculos, que estão ali firmes e vão lá, vem cá, tem suas crises, mas Deus honra. E há igrejas na Europa, igrejas antiquíssimas, que estão lá com algumas diferenças, algumas mudanças, claro, mas estão lá, mesmas igrejas. Então, seria muito bom se a Luz do Mundo conseguisse ser uma igreja assim, responsável, séria, e não ser julgadora, no sentido de estar julgando os outros e chamar os outros de errado, e assim, gratuitamente. Se darão a conta deles lá. Então, essa questão de comer sangue com a carne e tudo, não é algo que hoje requer uma atenção maior no sentido de risco de escandalizar judeus ou coisa assim. Se houvesse, merecia ser tratado como eu acabei de falar. Agora, o assunto escandalizar outro é muito importante. Paulo trata isso em Romanos, em 1 Coríntios, largamente. E aqui já é quase o começo, quando ele fala aqui em comer contaminação dos ídolos, que talvez ele estivesse referindo a isso, Tiago, como eu já comentei, ou talvez até mesmo era da idolatria mesmo desenfreada, não sei. Seja como for, Paulo não deixou dúvida, lá em Romanos, 1 Coríntios, falando da questão específica de escandalizar. No caso, o escândalo da época era comer carne sacrificada a ídolo, ir para o mercado, e tinha carne que estava vindo de templos pagãos, onde havia sido sacrificada a ídolos. E, de alguma maneira, dava para rastrear, para saber que aquela carne havia chegado daquele local, sabia ali quem estava vendendo. E tinha crentes que estavam se chocando tremendamente com alguns irmãos que comiam, compravam aquela carne numa boa, ia para casa e comia. E o outro dizia, de jeito nenhum, essa carne foi sacrificada a ídolos. Como de jeito nenhum? Aí o outro dizia, mas e daí que ela tenha sido sacrificada aí? O que são ídolos? São nada. A carne é feita de animal que Deus criou, vou comer minha carne, não tem problema nenhum. E aí? Quem tem razão? Quem não tem razão? Estude que você vai ver lá Paulo dando razão a um e não dando a outro. Não vão encontrar isso lá não. Ele não dá razão nem a um, nem a outro. Impressionante isso. O que come, respeite o que não come. E o que não come, respeite o que come. Ponto. Muito impressionante isso aí. Ele deu a entender que era mais para o lado de que não tinha problema. Tanto que chamou alguns de mais fracos, outros mais fortes. É curioso isso. Esse padrão que diz, parece que é meio invertido. Mas um era mais, parece que era mais sólido na fé e na maneira de encarar a relação com Deus e tudo mais. O outro era mais dado a detalhes e achava que Deus se incomodava com isso, que afinal de contas é um Deus detalhista e tal, que é. Mas será que Deus está preocupado com esse detalhe e tal? É difícil, é complexo a questão. Então, Paulo diz, respeitem. Então, esses textos aí não interessam muito para nós hoje. Fazem 2000 anos, não temos mais carne vendida em mercado, que tem em supermercado e tudo já enroladinho, e vem dos açougues, ninguém sabendo de onde é que vem, dos grandes matadores e tal. E não é mais o caso, está mais... Não é mais o problema, admito, não é mais o problema hoje. Porém, mais importante do que o problema da carne sacrificada a ídolo lá era a questão de como proceder quando irmãos se chocavam com uma coisa e outros não se chocavam. Esse é o ponto. E essa parte de Atos é rica em ensinar isto, embora não tratando tão diretamente como Paulo o fez mais tarde, mas fica aí a lembrança. Precisamos respeitar os outros. Porque hoje a carne sacrificada a ídolo pode ser outra coisa. A gente não está nem pensando. algum tipo de costume na sociedade, algum tipo de costume no dia a dia que nós temos hoje, em que alguns acham que... É que se chocam, não é nem achar que é errado ou que é certo, fica chocado, se escandaliza. E isso é pesado, é muito complicado. Então, a igreja deve estar sempre sensível, muito atenta para algum tipo de problema desta natureza que surja, porque pode ser muito talvez necessário a igreja tratar um assunto assim. Uma vez eu li que tinha irmãos que se chocavam com bola, jogo de futebol, voleibol, porque bola era do diabo. Desde que eu li isso, faz algumas décadas, eu digo, ei, espero que eu não chegue isso na igreja onde eu sou pastor nunca, porque vai ser complicado. Vai ser complicado. Chegaram para mim 10 irmãos e, pastor, estamos chocados mesmo, porque a igreja está jogando futebol. Os jovens aqui estão jogando futebol e é do diabo. Estamos chocados, tão porque estamos chocados. Como é que nós vamos resolver isso? Aí comecei a ficar meio angustiado, que sabe de uma coisa? Deixa acontecer. Até hoje, nada, eu não sei se alguém aqui pensa assim hoje, respeite se pensar, mas a gente pode bater um papo, eu vou tentar lhe convencer que não é bem assim, né? Mas talvez isso, esse seja um exemplo extremo. Com esses irmãos hoje, diáconos de igrejas nossas, que apanhou no pé, no solado do pé, surra feia, e é uma parte sensibilíssima do corpo. Ele me disse, você não imagina o quanto é dolorido você levar uma surra no pé, de pau, o pai dando. Por quê? Jogou futebol. Jogou futebol, surra no pé. E vocês conhecem e vêm aqui de vez em quando, o irmão, diácono de uma igreja. Então, vocês veem. Então, não é uma coisa tão assim distante, tão fora da realidade, não. No nosso meio, não há este problema, graças a Deus, mas sempre devemos estar atentos. Ok? Então, versículos 22 em diante. Tiago deu, então, o seu sábio conselho, certamente orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Lá vai Paulo de volta para Antioquia com Barnabé, de onde eles tinham vindo. Aí mandaram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Uma carta formal, feita pela igreja de Jerusalém, para as igrejas desta área aqui. Antioquia, Síria e Cilícia. É onde as igrejas estavam começando a nascer, igrejas cristãs. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceram-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Olha que bonito, solene, no 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Aí eles praticamente repetem, a carta praticamente repete aqueles três pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. saúde. Então, o parecer de Tiago foi aceito, eles chegaram a pleno acordo, como vimos lá no versículo 25. É curioso que quem elegeu esses dois representantes da igreja foram os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja. A igreja participou na escolha desses homens, que foram acompanhar Paulo e Barnabé com uma carta. Então, a igreja participou de tudo, e eu vou, daqui a pouco eu vou encerrar comentando este aspecto. A carta era cordial com os gentios e dura contra os judeus. E eles eram judeus, claro. Estava escrevendo aqui, eram os apóstolos, todos judeus. E os irmãos de Jerusalém, uma igreja de judeus, e trataram os irmãos em Cristo, gentios, com muita amabilidade, e trataram os irmãos judeus que foram lá com dureza, aliás, uma dureza que até admira. Quando diz aqui, sabemos que alguns saíram de entre nós sem nenhuma autorização. Estão vendo o peso de uma igreja local? Ah, mas esse peso todo estava porque eles eram, os apóstolos estavam lá, que hoje, obviamente, não tem nenhum. Concordo que tinha um peso muito grande os apóstolos estarem lá, mas a igreja está constantemente sendo citada neste processo. E, ao longo das cartas de Paulo, percebe-se claramente uma autoridade muito grande da igreja. A maior autoridade que há sobre um crente no mundo é a sua igreja. Não há nenhum além. Nenhum. Isso é Bíblia pura. Isso que eu estou dizendo aqui. Novo Testamento. Novo Testamento, que é a Bíblia. Não tinha no Velho Testamento. A sua igreja local, ela é a autoridade máxima sobre um crente. Ela diz se considera aquele crente errado ou certo. Ela não vai nem dizer se aquele crente está certo ou errado, ou se agiu com a intenção certa, boa ou ruim. Ninguém sabe o coração dos outros. Ninguém sabe o que leva alguém a fazer alguma coisa. Mas a igreja tem autoridade de dizer assim, nós consideramos que isso foi errado. Logo, nós vamos lhe disciplinar. É isso aí que a igreja faz. Não é que ela tenha a palavra final de dizer o que é certo e errado, biblicamente falando, e que a igreja reuniu aqui e determinou que a Bíblia ensina isso, 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 e acabou e assinou embaixo, isso aqui é tão autoridade quanto a própria palavra de Deus. Claro que não. Ok? Então, pode ser sutil isso. Mas a igreja, quando disciplina, ela está declarando que da maneira como esta igreja entende esse irmão errou. Pode ser que esse irmão, ou esse mesmo procedimento, noutra igreja, a igreja vai dizer, não, para nós isso aqui é totalmente admissível. Fazer o quê? Eu tenho a resposta para isso. Fazer o quê? Prestar contas diante do dono da igreja, Jesus Cristo. Então, a igreja que considera aquilo errado e disciplina, vai dar contas diante do dono de Cristo. E a outra igreja que considera aquilo, mesma coisa, não errado, até pelo menos aceitável, e não vai disciplinar de jeito nenhum, vai dar contas ao mesmo dono. Agora, o que, que o dono vai fazer com uma, com outra, que ele vai disciplinar a igreja dele, ou uma, ou a outra, ou ambas, por algum motivo, ou por isso, por aquilo? Não sei. Nós vemos em Apocalipse, Jesus Cristo fazendo, determinando, mandando e tudo, nas igrejas, sete igrejas que lá tem. Ele manda, ele determina, ele diz, ele julga. É com ele. Julgar corações, julgar pensamentos, é com ele. Mas nós na nossa pequenez, na nossa limitação, como igreja, nós declaramos o que nós achamos que está errado. Agora, é palavra final na igreja. Acabou-se. E não é pouca coisa. Pode parecer muito, muito simples. Ah, me disciplinou? É, eu discordo. Eu nunca fui muito com essa igrejinha mesmo, pastorzinho, a cara dele ali, o jeitinho daquela igreja. É, nunca liguei mesmo, não. Ou para outra. Numa boa. Não é para ser assim, não. Não é que é proibido você ir para outra igreja. Mas a atitude do crente que é disciplinado pela sua própria igreja, ele deve pisar ali em navalha, numa margem fina como uma gilete. Cuidado com o que você vai fazer com o que a sua igreja determinou. Cristo está de olho, porque não há autoridade maior quanto à sua própria igreja. Pense bem na igreja que você vai fazer parte, pense bem naquilo que você está decidindo, vai entrar na igreja tal, examine bem, todas têm seus defeitos, todas têm suas virtudes, cada um tem sua maneira de interpretar as escrituras, com mais ou menos detalhes, mas é fato. Então, ficar pulando de igreja, à medida que eu vou sendo disciplinado, eu pulo ali, pulo para colar, esse crente, ele vai ser disciplinado de uma maneira muito severa pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ele quiser, como quiser, eu não sei, não sou eu que vou dizer. Só estou prevenindo a vocês que do pastor, por mais novinho crente na igreja, deve ter muito, muito, muita cautela com o que faz com as decisões da sua própria igreja. Então, e aqui é curioso como eles ligaram o Espírito Santo com a igreja, com o que eles resolveram. Ah, porque naquela época eles podiam dizer que estavam inspirados pelo Espírito Santo. Não sei se aqui era um caso de inspiração direta, como os escritores da Bíblia estavam inspirados. Então é como se assim, cada membro daquela igreja que votou, deu opinião, ou cada pastor ali estava inspirado pelo Espírito Santo. Eu não posso afirmar, a minha tendência é não ver isso não, é ver assim, a igreja é de Jesus Cristo, estava séria, estava comprometida com o conhecimento que a igreja tinha e tomou uma decisão querendo acertar, querendo ser sábia. O Espírito Santo nos honrou. É isso. Então a Igreja Batista do Mundo pode dizer que as nossas decisões são atestadas ou aprovadas pelo Espírito Santo, é algo delicado para se dizer. Mas se uma igreja é séria e leva a sério o que entende das Escrituras e age rigidamente de acordo com o que entende, sim, pode dizer. Ou pode pelo menos dizer, eu acho que nós podemos ter o privilégio de dizer que como igreja estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, essa igreja é inerrante, do jeito que a Bíblia é inerrante. Não é o mesmo grau. Que eu não chamaria isso de inspiração do Espírito Santo, como nós usamos esse termo para falar da inspiração dos autores das Escrituras. Então, a igreja pode errar? Pode. Até porque a igreja pode ser muito fraca, como acabei de dizer, em obedecer o que a Bíblia manda, no tipo de pastor que tem, no tipo de oficiais que tem, e com a disciplina, pode ser muito, muito frouxo e ser disciplinado por Cristo, como vemos lá em Apocalipse. Mas uma igreja que leva a sério pode ter uma expectativa muito alta de que o Espírito Santo está ali no meio deles e confirmando, sim, deve ter. Onde estiverem dois ou três, ali eu estarei reunido, eu estarei dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Senhor, quer dizer, qualquer maneira que aqueles três estejam lá, tudo em pecado e tal, o Senhor está lá. Não é isso que ele quis dizer. É óbvio. Então, a igreja de Jesus Cristo, cada igreja local, é dirigida pelo Espírito Santo, ele se propõe a dirigir. Agora, tenho muito temor e tremor os que lideram a igreja local, os que influenciam a igreja local, têm muito, muito temor e tremor, porque vão dar conta de uma coisa muito séria. E a Bíblia diz que Cristo morreu pela igreja. Está escrito lá. Então, esses irmãos de Jerusalém que saíram sem autorização nenhuma da igreja, foram receberam uma surra aqui, uma repressão dura, uma palmada grande da própria igreja, e obviamente eles estavam presentes. Deve ter sido uma vergonha terrível para os irmãos presentes, os próprios que estiveram lá em Antioquia, fazendo a maior confusão, dizendo que tinham que ser circuncidados e cumprir a lei para ser salvos, os que se converteram a Cristo. Aí tem lá o concílio, e os grandes lá, os apóstolos, e a própria igreja, tudo resolve. Não, não, não é assim não. E saíram os perturbadores daqui sem a menor autorização. Que vergonha! Lição para nós hoje, 2000 anos depois. Uma coisa, de vez em quando não, mas já chegou o irmão para mim e disse: pastor, sabe aquela pessoa que de vez em quando vem aqui na igreja, que sei, vem 2 vezes por ano? É. Por outro dia eu perguntei: ah, como é que está? Qual é a sua igreja? Luz do Mundo. O pastor está dizendo que é da Luz do Mundo. Eu digo: o que é que eu posso fazer, né? Mas é algo que não é agradável. Você saber de que tem pessoas que dizem que são da Luz do Mundo, que a gente não tem a menor noção do que andam fazendo aí, como professam os crentes, pelo menos. Se são reais, se são, eu não sei. Mas é muito sério. E cada crente tem a responsabilidade de bem representar a sua igreja e de honrar a sua igreja e estar afinado com a sua igreja. Tanto que esses aqui saíram por conta própria, talvez se achando muito fiéis, talvez bem intencionados, não tenho dúvida, admito, digo, e achando que estavam defendendo Moisés, a lei de Moisés e tudo, e estavam fazendo algo muito errado. E elogia Paulo e Barnabé de uma maneira elevada, não sei se vocês notaram isso. O mesmo Paulo que antes esteve em Jerusalém perseguindo os crentes. Coisa linda. Isso mostra o poder de transformação do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Bastava isso para já ser uma grande recomendação que a igreja de Jerusalém estava fazendo com Barnabé e Paulo. Mas eles acham pouco e dizem na carta: homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda. Certamente com base no relato de Paulo e Barnabé, da primeira viagem missionária deles, que nós já vimos, e que de fato até Paulo foi dado como morto e jogado fora da cidade como se tivesse morto. Então é muito bonita a carta e praticamente repete esses 3 pontos. Chegaram a Antioquia, versículos 30 e 35, só para encerrar esta parte, antes da segunda viagem missionária. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Então, agora estão cumprindo a responsabilidade, a missão, né, que deram a eles. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Os crentes lá de Antioquia, os gentios, vibraram. E devia ter judeus entre eles também. Mas a questão maior era que eram mais gentios e eles é que estavam sendo perturbados pelos outros. Judeus, como já comentei. Vibraram. Judas e Silas, os dois enviados de Jerusalém, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Interessante, deixaram voltar, como se eles estivessem proibidos. Parece que a igreja lá os prendeu com laços de amor. Disse: não, vocês não vão voltar já não. Profetas aqui entre nós, homens de valor, não, fiquem aqui conosco. Acho que é tipicamente um deixar nesse sentido aí. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali, então voltou só Judas. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor encerra aqui, o capítulo encerrou, mas vai começar a segunda viagem missionária, então, obviamente, é um ponto bom para deixarmos aqui. Observe que os líderes falaram, expuseram, finalmente deram o rumo a seguir. Houve escolha de pessoas, e nessa escolha a igreja participou. Estou dando um resumo. Ou votando diretamente, ou no mínimo concordando, não sei o processo. Mas diz, os líderes discutiram, conversaram, chegaram a um acordo, a uma conclusão. A igreja participou quando foi escolher pessoas. E foi muito importante, versículos 23 e 25, que houve um consenso entre os líderes da igreja. Então, eu resumiria dizendo que os líderes tomaram a frente, discutiram, opinaram, deram a solução e a igreja apoiou tudo. Esse equilíbrio é muito saudável numa igreja e é por aí que a gente tenta seguir. Que Deus nos abençoe com tantas lições vindas do texto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver essas coisas. E aqui, se não houve muita coisa prática em termos pessoais, mas em termos de igreja, aqui teve muita teologia, eclesiologia, como poderiam dizer, doutrina da igreja, que é muito útil quando surge uma crise, uma dificuldade, uma sessão difícil, algum problema. É muito importante uma igreja saber como reagir em termos verdadeiramente cristãos. E muito importante cada membro saber a importância da própria igreja na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.